Schon. Ok, acho que agora eu tenho som. Som, som, som. Me ouvem? Temos áudio e vídeo aí. Se alguém puder me falar se tem áudio e vídeo, eu agradeço, que eu tô até sem som aqui hoje. Se alguém puder me dar feedback se temos áudio e vídeo, eu acho que está ok. Antes estávamos sem som. Agora temos som. Ah, eu lembrei de uma coisa. Alô, pronto, tirei o ruído. Então, Under the Bridge, você confirma aí se temos som? Eu sei que em algum momento ficou sem som. Alguém me som, por favor. Bom dia, galera. Eu sou o Paulo Aguirre, sou psicólogo clínico, sou operador de saúde, paz na Baster.com. Baster.com é uma plataforma, uma rede social de educação financeira. E há muito tempo o Baster entendeu que educação financeira não é só aprender sobre finanças, estoque e ações, etc., renda fixa, etc., e que a gente precisa ter qualidade de vida. E é aí que eu me encaixei nessa carreira. Apareci lá na Baster e me chamaram para dividir aí um pouco com vocês o que eu conheço de saúde mental, porque até para fazer investimentos a gente precisa de saúde mental, né? E para aguentar aí a dificuldade que é, né? Muito mais investimento, é muito mais sobre aprender a viver bem enquanto você está juntando dinheiro e investindo do que acertar a grande cacetada. Eu até fiz um bode recente sobre isso, né? Falando, cadê o bode? YouTube, Ninho Psicologia. A sorte ajuda quem se ajuda. Esse bode aqui, eu falo que, né, não dá para ter sorte, né? Quem investe atrás de sorte não consegue ter sorte a vida inteira. Se você depende da sorte para investir, a sorte te falha um dia e aí você se arrebenta. Outra coisa que eu queria dividir com vocês é que recentemente eu estava aí de férias da escalada e eu fiz esse projeto aqui para brincar com as inteligência artificial e com outras coisas de programação que eu queria fazer. E no site aí da NinhoPsi, ninhopsi.com.br, tem essa aba aqui, vídeos. E aí agora você pode procurar meus vídeos por conteúdo. Então, se você procurar depressão, aí vai aparecer, né, todos os vídeos que eu falei sobre depressão em algum momento. Se você buscar, olha o avião. Relacionamentos. Aí vai aparecer aí tudo que aparece sobre relacionamentos. E se você buscar sobre, sei lá, perfeccionismo, aparece aí as coisas que eu falei sobre perfeccionismo, né? E o resumo aparece quando você clica aqui em qualquer um desses. Já te leva para o chat, tem um resumo do vídeo e um resumo por partes do vídeo. Eu ainda estou brincando de transformar isso aqui numa coisa mais bonita, mas eu não sou programador nem designer, isso aqui foi só um projeto enquanto eu estava no meu. A minha fase regenerativa de treinos para poder pôr a cabeça e tentar fazer algo que fosse legal. Bom, espero que sirva aí para vocês, está sabendo que isso existe. Seguimos. Beleza. E hoje, galera, eu vou falar sobre um negócio que na minha cabeça não existe. É uma das coisas que eu descobri enquanto eu trabalho aqui na Baster.com. Uma coisa que é o inimigo necessário, né? E aí, junto do inimigo necessário, me abriu essa ideia esses dias sobre o paraíso. E é o inimigo necessário é uma coisa que acontece muito aqui no fórum das pessoas trazerem os posts, né? Para quem não sabe, a Baster.com é um fórum de a gente discute finanças e tudo mais, e que as pessoas podem postar as coisas, cada coisa dessa é um post. e que as pessoas discutem coisas, então mudança de banco, uso aí de remédio, pessoa que está na residência médica com dificuldade, e também tem as partes aí de finanças. Você vem aqui, ó, aí tem aí ações, FI, estoque, rate e tal, tem tudo aí, tem o manual, tem tudo, né? Enfim, sobre educação financeira. Mas voltando. E aí, muitas vezes nesses posts da Baster, eu vejo essa questão do inimigo necessário, que é a pessoa faz um post desse e ela fala, arruma esse inimigo mágico, parece mais que ela tá brigando com esse cara do que falando sobre o que ela faz. É, e aí, de tanto ver isso, eu resolvi fazer esse chat. É um chat que eu estava enrolando, ia ser um bode, mas aí virou um chat. Então tá. Vamos começar aí. É, o chat eu gosto porque eu posso fazer explorações maiores, né? No bode geralmente tem 20 minutos e aqui o chat tem 1 hora, mas. Então vamos começar aí, lembrando que nós somos seres biopsicossociais. Eu sei que quem me acompanha já aprendeu sobre isso, mas é sempre bom lembrar. Então a gente tem uma biologia, que é essa coisa que é nosso corpo, né? Uma máquina, entre aspas, mas assim, coisas fisiológicas que acontecem dentro da gente, que dependem muito dessa estrutura fisiológica. Nós somos psicológicos, que diz respeito às coisas que acontecem na nossa vida e são a nossa história. É aquele ponto que só acontece no mundo porque a gente existe, e se a gente não existisse, essa parte da existência não poderia acontecer. E nós somos sociais, que é o que emana aí da junta de vários psicológicos e biológicos, né? E que não depende de ninguém, então, especificamente, mas é criado aí um sistema e ele funciona independente da existência específica de um ou outro, ok? E muito se discute aí na ciência sobre o que é mais importante, cada um puxando a sardinha para si. A realidade é que nós somos os três e nós estamos sob influência dos três a todo instante. Eu tenho vários chats sobre isso. Acho que esse é o slide que eu mais uso nos meus chats. Então, se vocês quiserem procurar, inclusive deve ter um chat aí chamado Biopsicossocial. Vamos procurar. É ninho. Si. Opa. Aqui. Biopsicossocial. Aí tem um monte de chat em que aqui o ser biopsicossocial e tudo mais, tem um monte de chat que eu falo sobre isso. Beleza? Tem alguém falando alguma coisa? Não? Tá de boa? E aqui também tá de boa. Beleza, bora lá. Então, quando eu quero falar desse inimigo, o inimigo necessário e tudo mais, é importante entender essa parte do social. E a gente não gosta disso, e bem a verdade, ninguém gosta muito de assumir isso, é uma coisa que você acaba aceitando e faz parte, mas a gente sempre tem a ideia de que poderia ser diferente. Mas a verdade é que nós somos extremamente sensíveis ao nosso social, e que a gente existe numa vida social, e a gente percebe isso conscientemente ou inconscientemente, a gente está em contato extremo com isso e que a gente gasta uma questão enorme. A gente gasta muito tempo da nossa vida, muita energia da nossa vida relacionando com esse social. E o social, de uma forma ou de outra, está em tudo que a gente faz. A gente escolhe as nossas roupas pensando nos outros, nossos hábitos são vinculados ao nosso social, a língua que a gente fala, eu falo português, eu falo num sotaque específico, isso eu aprendi com o meu social. Seu esporte provavelmente tem um espaço social imenso e etc. Em maior e menor grau, o social está lá e ele está influenciando continuamente aquilo que você está fazendo. Mais uma vez, ele não é único, existem diversas coisas acontecendo a todo instante, mas para esse chat aqui que eu vou fazer com vocês hoje, entender isso, entender a força do social sobre algumas coisas, que não é a única força, mas é uma força muito grande. Assim como a biológica, né? Se sofrer tiver um ataque cardíaco, o corpo colapsa. Se você tiver uma crise de depressão, sua psicologia colapsa. Então, todos eles são importantes, variando os níveis e os momentos e os contextos, mas aqui nesse chat eu vou falar muito sobre o social e vou falar muito sobre como se o social fosse a coisa mais importante da vida, e ele é muitas vezes, mas num tema específico. Então, bora lá. E não só o social, é a ideia de que o nosso pensamento é social. E aí, mais uma vez, Eu já fiz um chat sobre pensamento. Então você pode vir aqui procurar pensamentos. Cadê? Tem um mais específico. Eu não estou achando aqui, mas tem um. Pensamentos, talvez. Talvez ele ainda não tenha vindo, eu ainda não acabei de fazer a lista. Mas enfim, tem um chat só sobre pensamentos que deve estar no YouTube. Pensamento. Ou talvez ele tenha ficado na Baster. Antes de provavelmente eu fiz esse chat antes de abrir meu canal aqui, então ele deve estar preso na Baster. Enfim, já fiz o chat sobre pensamento, mas é importante entender que nosso pensamento é social. E muito, muito do que a gente pensa, na verdade, é uma soma total de todas as conversas que a gente teve na nossa vida. De certa forma, é meio fácil perceber que seu pensamento não é seu e que é só uma ilusão que a gente tem de que o nosso pensamento é nosso. É quando você ouve uma música na sua cabeça. Né? Pessoas geralmente ouvem música na própria cabeça, tem gente que não consegue fazer isso, mas a grande parte das pessoas consegue. Quando você ouve uma música na sua cabeça, você acha que essa música é sua? Não. É porque ali tem uma distinção muito clara de onde que é a origem daquela coisa. Você sabe que é você cantando uma música de outra pessoa. Você sabe que é a voz de outra pessoa, a letra de outra pessoa. Só que muitas vezes, como não tem essa distinção clara como é na música, a gente acaba aprendendo e se desenvolvendo, acreditando que aquilo que a gente pensa é nosso, que aquilo é uma percepção nossa das coisas, e que aquilo é uma vivência nossa das coisas. E muitas vezes não. Na verdade, a grandíssima maioria das vezes não é. O nosso pensamento, a grandíssima maioria das vezes, é apenas a soma total. E soma total, o que eu quero dizer, é um ruído grande em que a gente cria uma abstração em volta daquele ruído e dá uma figura para ele. Tá? A nossa cabeça não tem um espelho, a nossa cabeça não se vê durante o dia. Boa parte do tempo você não é consciente do teu estado corporal. Então, esse é um ótimo exemplo, a sua percepção de beleza. Se você não tivesse nascido socialmente, né, no mundo que a gente está hoje, não tivesse um espelho e tudo mais, como que você se acharia bonito ou bonita? Né? A gente aprende o conceito bonito e bonita, e se somos ou não somos, e se nos vestimos ou não vestimos, ou se devemos usar o cabelo assim ou assado, de cor tal e tal e tal. E isso é bonito com este barulho social que vem de fora. Isso não é uma coisa integrante da nossa vida, né? A percepção de beleza é uma dessas grandes que são sociais e que a gente toma para si, acreditando que isso é nosso, né? Mas na verdade é como a letra da música, é só o barulho social, tá? A gente na verdade não se acha bonito. A gente infere que os outros vão achar a partir dos nossos comportamentos relacionados à beleza, seja corte de cabelo, roupa, maquiagem, postura, tom de voz e etc. Lá, 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 lá. Ok? E aí a gente vai criando esse conceito na nossa vida, e à medida que a gente vai tomando propriedades desses conceitos, a gente vai criando essa ideia do social. Mas, na minha percepção, você se achar bonito é tão delirante quanto você achar que a música do We Will Rock You, que toca na sua cabeça quando faz tum-tum, ela é sua, de que você está criando aquilo na sua cabeça naquele momento e que aquilo te pertence. Mas como existe essa distinção muito clara, a gente não vê essa fantasia em relação à música, mas tem essa fantasia em relação à beleza. Até porque quando as pessoas falam de beleza, elas geralmente personificam isso. Você está, você é e não sei o quê. Então isso favorece que não haja essa distinção. Ok? Mas isso são exemplos meus só para tentar passar essa percepção de que um grau enorme, divide aí uma fatia de pizza, cria um gráfico de pizza aí. Então, cara, muito do que você pensa livremente na sua cabeça é só esse ruído total social, a soma total de todas as interações sociais e todas as conversas que você teve na vida. Ok? Quase nada do que pensamos é nosso, tá? E vivam com isso. Os pensamentos de culpa, por exemplo, muitas vezes as pessoas vivem arraigadas numa culpa, acreditando que são culpadas de tudo e tudo mais, e na verdade são muito mais atrelados à expectativa social do que os nossos atos em si, especialmente para aqueles que foram agredidos socialmente e desenvolveram a habilidade de ficar procurando as pancadas sociais, ou em pessoas que estão em comunidades radicais ou radicalizadas, que têm altíssimo julgamento social e exercem e descrevem continuamente o tipo de prejuízo que as pessoas vão ter em relação a isso. Então, eu falei isso muito no chat sobre Bitcoin que eu fiz recentemente, né? Que falou, ah, não, psicopatas compram Bitcoin. Eu falei, não, a comunidade Bitcoin é uma comunidade que tem esse tipo de comportamento ultra individualizado na busca do mal contra uma coisa maior. Tá? Então, basicamente, o que eu estou dizendo é que pessoas sentem-se culpadas de coisas que não existem por medo de serem agredidas por outras pessoas que existem de fato. Tá? Então, é isso. Então, nossos sentimentos de culpa, muitas vezes, de vergonha, são pensamentos sociais. Um grande exemplo disso é que a grande maioria das pessoas sente-se envergonhada de ficar nu socialmente, na praia, se, sei lá, tem até aquele sonho que todo mundo, muita gente fala de tá sonhando que vai chegar nu na escola, mas quase ninguém nem percebe que está nu quando vai tomar banho, né? Num lugar privado, reservado, que tem essa distinção muito clara de que ninguém vai entrar no seu banheiro e que seu banheiro é um lugar livre de julgamento social para isso, as pessoas ficam nuas e nem se preocupam se estão tão nuas, ou pelo menos grande parte das pessoas. Isso faz sentido para vocês, meus amores? É, vocês estão acompanhando? Bom dia, Frederico Mariano. Bom dia, Oxi. Bom dia, Suzana Trave. Bom dia, Under the Bridge. Tá, isso está fazendo sentido para vocês? É muito louco da minha cabeça? Tá? Eu sei que para as pessoas é meio difícil descobrir isso. Oh, meu Deus, tudo que eu acho de mim é só o barulho da sociedade. É, mas vivam com isso. É assim que. Tá? E muito da linguagem dos pensamentos estão relacionados a solucionar problemas sociais. Você aprendeu a falar com outras pessoas, para se comunicar com outras pessoas, para fazer pedidos a outras pessoas. Né? O bebê, ele para de chorar para pedir comida, para pedir afeto, para pedir carinho, para pedir coisas, ele para com o comportamento de apenas choro à medida que ele aprende a falar. E quanto mais a criança aprende a falar, menos ela recorre para soluções emocionais. Tá? Então, a linguagem, ela tem muito a função de solucionar problemas sociais. A linguagem é uma ferramenta extremamente efetiva para solucionar problemas, né? Inclusive, um psicólogo que eu conheço daqui de Brasília, ele fala que os pacientes dele choram quando ele não dá as palavras para a pessoa. É quando ele vai botando a pessoa dentro do conflito dela, sem dar as palavras antes, e aí a pessoa volta a chorar. Então é isso, a gente, quando é bebê, a gente para de chorar à medida que a gente aumenta a fala, e enquanto adultos, a gente começa a chorar quando a fala diminui. Tá? Então é importante entender que a solução dos nossos problemas sociais muitas vezes é mediada pela fala. Muitas das coisas que a gente precisa resolver na vida, a gente resolve falando, e que, né, isso traz até outra importância para a questão dos pensamentos, que é para poder chegar nesses lugares, para poder efetivamente resolver problemas, nós precisamos conversar e que nós desenvolvemos essa habilidade de pensar sobre o que os outros podem pensar para resolver nossos problemas. Seja pedindo ajuda, seja pedindo comida em um restaurante ou na atividade mais objetiva de estudar e entender um problema para então decidir o que fazer, nós estamos tentando resolver problemas sociais. As pessoas, por exemplo, não têm a ideia de que ao ler um livro elas estão num comportamento social, mas quando você lê um livro, você só está lendo a linguagem escrita de outra pessoa. A gente está continuamente. Você não aprende sozinho, não existe autodidatismo, meu amor. Você lê um livro que foi escrito por outra pessoa, você está em contato com o social. Deixa eu ver aqui. Beleza. O pessoal está quietinho hoje. Ok? Muitos dos nossos problemas envolvem outras pessoas, mesmo que indiretamente. Muitos dos nossos problemas envolvem, às vezes, ouvir a opinião de outras pessoas para os nossos problemas. Né? Então, mesmo que a pessoa não participe do nosso problema, às vezes as pessoas vão lá e dão o pitaco dela e se metem na nossa vida. E isso leva a existir uma parte da nossa energia cognitiva imensa que é gasta tentando resolver os problemas sociais que decorrem das nossas ações. É o que vão pensar de mim, o que vão pensar das minhas ações, o que vão fofocar, o que isso vai produzir em outras pessoas, mas fulaninho vai ficar magoado, mas aí. Isso não é bom nem mal. Muitas vezes a gente estar preocupado com outras pessoas e compreender o efeito das nossas ações em outras pessoas é uma coisa extremamente positiva. Só que muitas pessoas não têm essa consciência de que a gente gasta essa energia e que existe essa coisa da alteridade, que é a separação do eu e do outro, e que, voltando no exemplo da beleza, né, de uma forma ou de outra você cria um senso de beleza pessoal. E que isso pode ser importante. E que também existe um senso de beleza social, que isso também pode ser importante. E compreender essa distância do que é meu e do outro, que à medida que eu me desenvolvo como uma pessoa, por mais que isso seja social, é uma coisa que eu quero assumir para mim e transformar a minha, e o que que é só eu nessa busca de resolver o problema social, ficando vulnerável ao que os outros pensam, fazem, falam de mim e etc. Mas a solução dos problemas sociais, né, está na própria necessidade humana, que a gente precisa aprender a falar e se comunicar com outros seres humanos de uma forma efetiva. Ou seja, o que eu estou falando é que todo ser humano, em algum grau, tem uma ansiedade social basal. E aí eu não estou falando do transtorno de ansiedade social, e sim de uma ansiedade basal em que a gente fica sempre atrás, de uma forma consciente ou não, de estratégias para lidar com questões sociais. Muitas vezes, sem perceber, nós somos empurrados por essa força ou tomamos decisões tentando lidar com essa força. Especialmente quando nós falamos de percepções que temos de nós e quando nós generalizamos as coisas. Então, quando a gente fala de todo mundo, ou de precisa, ou que são necessidades, e que, ou dos nossos adjetivos, eu sou inteligente, eu gosto, tudo isso envolve, em algum grau, uma estratégia enorme e complexa, e provavelmente isso é uma solução complexa que cada um vai gerando sobre si para lidar com as questões sociais, lidar com essa ansiedade social que tenta nos aproximar de quem favorece as nossas coisas, que tenta favorecer certos tipos de ações nossas e que tenta evitar pancada dos outros. Tá bom? Deixa eu ver o que a Suzana Trave falou. Muito massa, venho pensado, vou fazer. Agora, queira ou não, não tem jeito. O importante é aprender da vida e segue o mais rápido possível. É isso mesmo. Ah, então, ser bonito, inteligente, culpado, feliz, sentir-se incapaz, capaz, positivo com a vida ou reclamão, muitas vezes. Essas características que a gente acha que são nossas são apenas estratégias sociais, melhores ou piores, mais ou menos eficientes, de curto ou de médio prazo, positivas ou negativas, para lidar com um barulho social. Eu também tenho um chat falando sobre a raiva. Chat PC, raiva, tá bem aqui. Eu tenho um chat falando sobre a raiva em que eu explico que a raiva é uma ferramenta social para obrigar as pessoas a fazerem o que você quer, só que ela é uma estratégia muito problemática. Em um outro chat eu falei sobre o perfeccionismo, e que na contramão do que as pessoas dizem, o perfeccionista não é uma pessoa que não sabe lidar com o erro. O perfeccionismo é uma pessoa que não tem nenhum tipo de tolerância, ou seja, uma alta intolerância à rejeição social. Uma pessoa que está constantemente monitorando o que os outros vão pensar de um erro dele ou dela e que não tem nenhuma capacidade de lidar com problemas sociais que decorrem dos próprios erros, ou seja, uma alta ansiedade social. Então, tudo isso para exemplificar que muito do que a gente pensa, muito do que a gente faz, muito do que a gente vive na nossa vida está ligada a esse conceito social. E aí, como eu sempre gosto de fazer, eu não gosto só de ficar batendo em problema. Deixa eu resolver o bagulho aí de um jeito rápido. Então, de uma forma ou de outra, por um caminho ou por outro, o barulho social é resolvido com estratégias sociais efetivas. Que nem eu disse, não é exatamente ruim ou bom que isso seja assim, porque isso é simplesmente a vida. A solução dos nossos problemas sociais resolvem-se saindo da abstração de pessoas, a sociedade, o mundo e tudo mais, e pessoalizando aquilo que a gente está fazendo, que é: isso que eu estou fazendo importa para quem? Quem fala isso de mim? O que eu quero que uma pessoa específica fale de mim? A minha ação resulta em quem especificamente e em quem eu quero agradar ou desagradar com isso, tá? Então, essa pessoalização e transformar essa abstração do barulho social total de todas as coisas da vida em uma única coisa facilita muito que você tome decisões, sair do todo mundo que não existe e que você não tem como agradar todo mundo e pensar que 8 bilhões de pessoas é muita gente, escolher as pessoas que vão ser sua referência social. Muito comum, e eu vou dar esse exemplo mais algumas vezes aí no chat de hoje, na relação de mães com filhos. Mães, especialmente as mães de classe média, estão sobrecarregadas desse barulho social, em que existe um monte de predador aí se favorecendo disso, né? Culpabilizando individualmente a mãe por qualquer coisa que aconteça com o filho, como se ela tivesse controle objetivo de qualquer coisa que pudesse acontecer com o filho dela. E aí esses predadores ficam vendendo métodos, falando se seu filho tem isso, tem aquilo, não sei o quê, você vai morrer, lá, 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 lá. Porque na nossa sociedade a mãe geralmente é a culpada das coisas do filho e não são culpa delas. E aí as mães, especialmente as de classe média, que estão muito individualizadas socialmente e têm o apoio social muito fraco, são muito vulneráveis para isso. E no meio desse barulho social, elas acabam se perdendo e transformando isso, se transformando num radar social para ser a mãe perfeita. E isso está acabando com as mães de classe média, levando elas a vários tipos de adoecimentos diferentes. É porque é muito pesado viver assim, inclusive rompendo o contato que elas têm com o próprio filho, porque elas começam a viver a realidade deste filho socialmente perfeito, que é o que eu vou falar mais para frente. Tá? Seguindo, então. No meio desse barulho social todo, especialmente para quem não percebe, não aceita que nós somos sendo influenciados por ele, acontecem duas estratégias muito prevalentes, tá? É o inimigo necessário e a promessa do paraíso. Então, o inimigo necessário é um que eu vejo muito aqui na Baster. É uma estratégia comum e que eu vejo muito também em conversas de mesa de homens, em que conversas que para se defender da pancada social, as pessoas criam o foco num mal absoluto, tá? Elas criam a ideia de que alguém ou algo terrível precisa ser combatido de uma forma, sabe? Elas vão descrevendo um mal cada vez maior vinculado a alguma coisa. E isso permite que elas façam qualquer coisa, porque o mal terrível permite coisas terríveis. É, então, mas a conversa inteira, o que importa nessa questão do inimigo necessário, é que a conversa inteira ela não acontece. Aliás, a conversa inteira torna-se sobre o mal e não sobre o que a pessoa está fazendo. Então, é um mecanismo de esquiva, é um mecanismo de tentar se afastar do problema ou levar o foco para outro problema, criar um espantalho e tal. Não estou falando que isso é a falácia do espantalho, estou falando que é. Isso cria ser um espantalho para trazer o foco, em que a pessoa só repete o combate contra o mal sem falar das ações que ela está tomando assim. Então, um mal terrível, né? Então, quem vai falar que eu não posso fazer isso por causa do mal terrível? Tá? Então, muitas vezes as pessoas falam assim: não, eu estou muito estressado porque meu trabalho é muito estressante, eu preciso beber. Como que eu posso com o meu chefe abusivo e eu preciso beber? E aí vai pro bar e fala mal do chefe abusivo sem considerar que tá bebendo numa terça-feira à noite. Tá? Então, assim, as pessoas criam esse inimigo necessário. E por que que eu chamo de inimigo necessário? Porque ele é necessário para esconder o que a pessoa tá fazendo. Também muito comum com os pais, um dos inimigos necessários que tem com os pais é o discurso da hierarquia hoje, porque justifica a violência contra a criança. Tá? Não é que. E aí, mais uma vez, aí como essa galera cria o um inimigo necessário, eles se perdem nessa busca do mal, porque para justificar os prejuízos daquilo que eles fazem, eles precisam criar um mal cada vez maior. Então, quando eu falo assim, olha, no discurso da hierarquia está aparecendo muito, por exemplo, a violência contra a criança, porque a criança tem que obedecer. Aí, ok, eu particularmente não tenho nada contra o fato de que crianças precisam sim obedecer os pais em várias ações da vida dela. Eu não estou discutindo isso. O que eu estou discutindo é se, para obedecer, a violência contra a criança é um recurso legítimo. E aí o que a pessoa fala é não, porque a criança perdida na sociedade de hoje, aí começa o inimigo necessário. Isso é uma forma maravilhosa da pessoa nunca querer olhar para o fato de que ela está batendo numa pessoa vulnerável que não tem como se defender e que ela jamais agiria dessa forma contra um adulto, porque o adulto ia reagir contra ela. Então, é um abuso contra a criança, porque a criança não tem nenhum tipo de poder de defesa da violência dos pais. Pelo contrário, como a única coisa que a criança tem é o afeto, você bate na criança e ela continua te amando. Isso é um abuso terrível da confiança e do afeto da criança. Mas a pessoa se perde nesse discurso, né? Não, isso é a perda da sociedade, os jovens e tudo mais, as crianças mimadas que fazem não sei o que e piriri. E hora nenhuma elas param para conversar e se abrir para discutir se a violência é um método legítimo de educação. Então, o inimigo necessário só serve para criar esse mal absoluto em que eu consigo esconder todo o mal que eu produzo, né? Então, acima de tudo, o inimigo necessário tira o foco daquilo que eu faço, portanto, eu posso fazer aquilo que eu quiser. E se acabasse, aí tudo bem, é isso que eu estou falando. Só que a vida não é mariola, galera. A vida não é assim. Ou não é algodão doce. As contas chegam e aí tem um afastamento da criança, e aí, com o afastamento da criança, o que a pessoa faz? Se torna mais agressiva, porque é isso que ela aprendeu a fazer, criar o filho de uma forma agressiva. E aí, quanto mais isso vai acontecendo, mais a pessoa vai entrando nessa espiral, até a hora que o Pokémon desse problema vira um Pokémon em si mesmo. Então, notinha de rodapé. Um problema não termina muitas vezes onde ele começa, muitas vezes um problema cria um novo problema em si mesmo, tá? E aí você tem um novo problema independente. Uma boa justificativa disso é, numa época de trabalho intenso, uma pessoa pode ganhar peso e tudo mais, mas isso pode virar uma obesidade. E aí, muitas vezes, se já chegou no grau de obesidade, só tirar o trabalho que levou ao aumento de peso não é mais suficiente. Precisa, né, a obesidade tornou-se um problema em si mesmo, e aí precisa de estratégias novas para se lidar com isso. Ok? Então agora nós temos um problema novo que demanda problemas novos. Então a pessoa vai se perdendo na busca do inimigo necessário e não se responsabilizando por nenhuma ação, e aí as coisas vão acontecendo e se tornando cada vez piores. E aí uma coisa que é importante entender é que o erro de outra pessoa nunca vai te fazer certo. Não existe o que você possa fazer sobre o erro de outra pessoa ou justificar uma ação. O erro de outra pessoa, o erro do outro nunca vai te fazer certo. As suas ações são responsabilidades suas e as consequências das suas ações são decorrentes das suas ações. A briga com os inimigos necessários e imaginários só serve de desculpas para não conversar, por exemplo, com a dificuldade de lidar com os filhos, ou de que o pai é uma pessoa agressiva e etc. E aí fecham-se as portas para a pessoa continuar fazendo aquilo que faz. E aí não é errado discutir que, nesse aspecto, por exemplo, que há um paralelo possível, e falar que o pai que agride o filho e usa desse mecanismo, cria esse mesmo mecanismo que é muito parecido com o de um viciado, que cria inimigos necessários o tempo inteiro e sempre fala desses inimigos e nunca fala da responsabilidade que ele tem em relação ao consumo de drogas. Né? Todos os problemas do mundo são a causa pelo qual a pessoa usa droga sem nunca parar para pensar sobre o próprio uso de drogas. Né? Então a culpa é de todo mundo, menos de mim. Então saibam, gente, o inimigo necessário, na verdade, é uma necessidade sua. Se houvesse um mal grande no mundo do jeito que pois está acontecendo, grande parte das vezes isso é só desculpa para que a pessoa tome atitudes cada vez mais extremas e cada vez mais danosas para si, sem tomar responsabilidade daquilo que está sendo feito. Então, é até uma dica de consultório. Quanto mais a pessoa fala dos outros, menos ela fala dela e da relação, pelo menos da relação dela com outra pessoa, quanto mais ela cria essa situação de que existem essas coisas no mundo que levam ela a ser alguma coisa assim, mas eu sei que ela está fugindo da responsabilidade individual e querendo fechar as portas às alternativas necessárias para se manter naquilo que produz mal para ela, ok? Então, cara, é muito, muito, muito comum aqui na Vaster as pessoas falarem disso e chegarem aqui falando que vão fazer alguma coisa porque o inimigo necessário X e parará. Então, é sempre, sempre tem uma teoria da conspiração maluca contra o inimigo necessário para justificar os próprios erros. Mas saiba que os erros das outras pessoas nunca te tornam uma pessoa correta. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa. Não. Seguimos. A outra coisa que acontece muito é o paraíso, é a ideia do paraíso. E eu até comentei isso aqui recentemente, aqui na Baster. Bom, de que a ideia do paraíso, ela tem ele tem um paralelo, para quem conhece de filosofia um pouco, ela tem um paralelo muito grande com a aposta de Pascal. A aposta de Pascal. É isso mesmo, a aposta de Pascal. É, né, de que quando você tem uma promessa de um bem imenso, tudo se torna possível. Né? Se eu prometo para você a fonte da juventude, o que é? O que seria uma coisa ruim se eu te prometo um ganho infinito? É, então, eu estou te dando o paraíso, a fonte da juventude. Você nunca vai morrer, você nunca vai envelhecer. É isso, é o Poço de Lázaro. É, então, assim, existe uma ideia de perfeição. O que que é contra isso, né? Se eu te dou a idealização de um paraíso e consigo te vender isso, tudo é permitido, né? E aí o Stephen Pinker, eu nem coloquei, que é um psicólogo norte-americano, se não me engano, ele tem essa... Ele... Ele tem essa frase que ele fala que a ideologia é um sistema de crença social que geralmente envolve uma visão de utopia e justifica a violência ilimitada na busca do bem ilimitado. Né? Eu acho isso muito bom. E aí, mais uma vez, tanto o inimigo necessário quanto o paraíso são formas muito fortes da gente esquivar do barulho social e da pressão social. E é isso. Se eu estou lutando contra um mal absoluto ou se eu estou buscando o bem absoluto, o que uma pessoa pode falar de mim? Né? Se eu estou aqui numa cruzada imensa contra o sei lá o quê, como que alguém pode brigar comigo se eu estou fazendo isso, que é lutar contra o mal terrível ou contra o bem terrível? Ou na busca do bem absoluto. Então, muitas vezes, esses pensamentos extremos, eles só servem para isso, para justificar uma violência ilimitada, seja você contra você mesmo. Então, não, eu estou aqui trabalhando 4 horas da manhã, todo dia e tudo mais, piriri-pororó, porque eu quero o bem da família. E, cara, mas quem dorme 4 horas da manhã todo dia não vai ter uma família. Você provavelmente não está vivendo com a família. Pelo contrário, você está até 4 horas da manhã lá, de forma recorrente, você provavelmente está se afastando da família, ao invés de estar buscando a família. Então, mais uma vez, esses argumentos extremos, eles servem muito bem para tentar diminuir esse barulho social, só que de uma forma menos efetiva. Aliás, não é menos efetiva, mas é de uma forma que você não entre em contato com os problemas das suas ações. E aí, de novo, a ilusão de perfeição permite todos os males no. Por que que você não estaria disposto a fazer tudo e qualquer coisa para um bem perfeito? E é assim que a galera da plástica, por exemplo, entra nessas piras de plásticas infinitas, né? Que aí fica com o corpo todo deformado. Assim, é uma busca que na cabeça da pessoa entra numa ilusão de perfeição. Tá bom? Então, assim, né? Na busca do paraíso, quem vai te buscar Né? Quem vai criticar uma pessoa que está buscando saúde, só que tomando bomba, malhando 10 horas por dia, sem conseguir fazer nada diferente, vivendo uma rotina extremamente rígida que não permite nenhuma variação e tudo mais? Quem vai criticar uma pessoa que trabalha, só que 18 horas por dia, ao ponto de estar sempre estressado e não tem tempo para ninguém? Quem vai criticar uma pessoa que só quer comer bem, só que com uma restrição alimentar absurda, que não consegue dividir um tempo com ninguém? Uma crise de ansiedade imensa quando não consegue comer de forma boa, seja lá o que isso quiser. Quem vai criticar uma mãe que quer cuidar positivamente do filho, mas querendo controlar todas as ações da criança e sem conseguir lidar com as diversidades imensas que existem na vida, né? Que não, então meu filho só pode estudar na escola tal, ele precisa disso e geralmente não precisa, tá? E por aí vai. Então, muitas das doenças contemporâneas, por exemplo, como ortorexia e vigorexia. Então, vamos lá, gente. Ortorexia. Caracterizada pela obsessão patológica por alimentos saudáveis, que era o que eu estava falando antes. E vigorexia. Transtorno dismórfico corporal, problema que se caracteriza pela preocupação extrema com uma ou mais falhas e defeitos que a pessoa percebe na sua aparência. Então, são pessoas que tem a dismorfia corporal ao oposto do anoréxico, que sempre se percebe gordo, esse aí sempre se percebe magro e fraco e quer crescer. Então, é muito claro, a ortorexia e a vigorexia são buscas desse paraíso perfeito, onde eu comendo exemplarmente, eu vou ter saudável e tudo mais. E se eu for vigorexico, então assim, eu vou ter um corpo maior, porque eu vou ser grande e tudo mais. São soluções drásticas de paraíso para se proteger do social, como eu disse anteriormente sobre perfeccionismo, né? São pessoas que têm baixa tolerância e acham, têm esse barulho social imenso na cabeça deles, e acham que, né, estão sempre presos nesse julgamento social, de que se eles comerem mal, então eles vão engordar, ou eles vão viver mal, ou vão ficar doente. Ou que se eles tiverem pais que vivem um sistema predatório, que frequentemente são culpabilizados pelos marqueteiros por tudo que aparentemente são culpabilizados pelos marqueteiros por tudo que acontece na vida deles. Eu tenho certeza que grande maioria dos concurseiros está mais preocupado em estudar 1.000 horas por dia com medo de falhar e ser culpabilizado pelos outros, porque não estudou o infinito, do que interessado em passar no concurso, uma vez que eles já estão no sistema de concurseiro. E mães e pais, como eu falei anteriormente, que estão muito isolados socialmente e não têm mais apoio social, estão no sistema predatório das redes sociais, em que tudo é uma coisa que vai matar seu filho vai ser um incompetente, seu filho não vai viver, seu filho vai ser um fracasso e tudo mais. E parararararara, iriri, piriri, pororó. E na minha percepção, e na só minha, nós vamos criar um novo adoecimento na próxima década, com certeza, com os adolescentes em relação ao Enem. Tá? Então, cada vez mais eu tenho visto adolescentes que estão tendo burnout com 17 anos, 16 anos. A pressão do Enem na cabeça dos adolescentes e o sistema predatório que está sendo criado em relação às escolas, em relação aos filhos, vai começar a matar crianças ou criar adoecimentos sérios em crianças de uma forma muito, muito absurda. Tá? Eu tenho relatos absurdos de colégios que estão tirando educação física para que os alunos possam estudar mais. Isso é uma coisa louca, porque existe uma pilha de estudos do tamanho da minha casa e do mundo falando que atividade esportiva, praticar esportes, é importante para o aprendizado. Você praticar esportes melhora o seu aprendizado, mas assim como é nos concurseiros, está se criando uma estratégia social de. Isso é culpa de todo mundo, tá, gente? Tá? Todo mundo está jogando esse joguinho. Está se criando uma estratégia social de que hora de estudo é o que importa e que as pessoas têm que estudar todas as horas do mundo. E que isso, e o adolescente recebe isso como se fosse culpa dele, a despeito da evidência científica de que você precisa praticar esportes, e que aí eu estou tendo esses relatos, que as escolas estão tirando ou querendo tirar os esportes do segundo grau para que eles tenham mais horas para estudar, Independentemente do que esteja acontecendo, mais uma vez, é só barulho social. E isso vai levar crianças a ficarem muito, muito doentes, porque elas já estão. Tá? E tudo isso fundamentado na tese do paraíso, que toda violência é justificada pela promessa do bem maior. Se você passar no Enem, a sua vida vai ser resolvida. E aí tem um inimigo, de que se você não passar no Enem, você é um vagabundo, você vai ter a vida perdida e tudo mais. Então a gente está botando uma arma na cabeça das crianças com essas justificativas extremadas. Eu tenho muita certeza, me cobrem isso nos próximos anos, se não acontecer, que os adolescentes vão adoecer e vão adoecer violentamente. Ok? Gente, nós vivemos vidas simbólicas na realidade. O que isso significa? É importante compreender que seres humanos não vivem a realidade. Nós criamos uma vida simbólica na nossa no nosso infinito contato com a realidade, nossa relação com a realidade. Nós vamos criando em nós uma realidade simbólica, que é a nossa própria existência com a nossa realidade. E com a nossa vida cada vez mais ampla, cada vez mais social e cada vez mais globalizada, nós estamos vivendo menos contato com qualquer grau de realidade e cada vez mais vivendo abstrações sociais que não têm nenhuma relação com a realidade. É como se a gente ficasse vivendo um eco daquilo que poderia ter sido. É importante pessoalizar as coisas, é importante trazer de volta para um contato mais real, por mais que ele seja impossível, mas que pelo menos tenha uma tendência de realidade. Quem importa para mim? Quem fala isso para mim? Quem eu quero agradar passando no vestibular? Para quem isso é importante? Pais, entendam, seu filho no Enem, ele não está desesperado para passar no vestibular, ele mal tem compreensão do que aquilo é na vida dele. Eles estão morrendo de medo de não serem amados por vocês. Eles querem agradar vocês e vocês ficam escondendo e se valendo desse medo em relação ao adolescente para violentá-lo dessas formas bizarras que eu tenho visto. A quem eu quero que pense bem de mim, quem eu quero que se orgulhe de mim, com quem eu quero dividir as minhas coisas da minha vida. Quanto mais a gente abstrair a nossa vida, eu preciso ser inteligente, que é uma abstração enorme. Eu preciso ser bonito, eu preciso ser rico. O que é ser rico? Quanto dinheiro você precisa para viver bem? Quanto de dinheiro é o suficiente? Não que você vá atingir o paraíso financeiro, mas quanto dinheiro é o suficiente para você e para sua família viver bem? E aí você pode até batalhar mais, mas sabendo que é o que sobra mais, é para fazer melhor, não é que esteja faltando. Quanto mais a gente vive a abstração, menos a gente vive em contato com as coisas, tá certo? Então, por favor, pessoalizem as suas coisas. Em vez de lutar contra maus, em vez de buscar paraísos, olhe para o seu filho, qual é a relação direta com o seu filho, olhe a relação com o seu marido. Não sei quantas mulheres eu já atendi na vida que se sentem feias sem perceber que são completamente adoradas pelo marido e não entram em contato com isso porque não conseguem pessoalizar isso na vida. Ok? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Vejo muito disso na polarização política, cada um achando que está numa cruzada mesmo. Sim, por óbvio, a política acontece, no futebol, religião, isso acontece. São os temas mais claros, e eu tentei propositalmente não falar disso porque isso não é um problema só da política, isso é um problema que nós estamos vivendo cada vez mais nessa posição, cada vez mais radical. E como eu estou tentando dizer, Suzana, para mim, tem muito disso das pessoas estarem cada vez menos em contato com aquilo que está acontecendo na frente delas, por mais que seja sempre um mundo simbólico. Mas que a gente, pelo menos, se responsabilize por essas ações e a gente está se perdendo cada vez mais nessas argumentações malucas. Tá. Oxe, como em alguns países do Oriente, a pressão por resultados escolares tem reduzido o número de horas de descanso dos adolescentes e provocado várias doenças, inclusive altos índices de suicídio. Sim, oxe, isso é um dos motivos que eu consigo prever que isso vai acontecer aqui, porque a gente já tem referência no mundo. Outro lugar que isso acontece, que eu tenho muito conceito, muito conhecimento sobre isso, são faculdades de alto desempenho. Então, eu conheço várias faculdades. Quando eu falo faculdade, eu falo de uma disciplina. Então, engenharia, psicologia, tudo mais. Então, um curso dentro de uma faculdade que tem essa coisa por desempenho, geralmente eles têm altos índices de adoecimento e suicídio. Né? Outro bom exemplo disso é residência médica, alto índice de adoecimento e suicídio. E muitas vezes a fórmula que eles fazem para manter o aluno no processo de adoecimento é justamente os argumentos do inimigo necessário e do paraíso. Renan de Paula. Ah, desculpa. Oi, Paulo. Acho que sua página da Baster não está atualizando os comentários. Aí atualizou, mas deixa eu atualizar aqui. Ah, Frederico Mariano, que doideira isso do Enem, hein, Paulo? Sim, é uma doideira, mas está acontecendo. É isso aí. Ah, tá, agora que eu vi que entrou outra coisa. Falho, sobre pensamentos que pegamos emprestado social, me lembrou na TV, se nada se cria, tudo se copia. Sim, é bem isso mesmo, querido. Querido Butler, o perfeccionista não sabe pedir perdão. Cara, eu já fiz esse vídeo. Então... Perfeito. Então, Butler, eu vou manter o que eu disse de que o perfeccionista é uma pessoa que não sabe se engajar positivamente nas relações sociais, especialmente nas de apoio, e que ao invés de usar os mecanismos sociais para lidar com erros, a pessoa que é perfeccionista tem um comportamento preemptivo de prevenir erros, sendo que não tem nenhum comportamento de lidar com ele. Ok? Suzana, não é um concurso de popularidade. Ah, tá. Aí a coisa andou. Obrigado aí, Renan. Ronaldo de Melo. Paulo, bom dia. Sempre assisto suas lives. Primeira vez ao vivo. Eu que agradeço, querido. Agradeço a audiência aí por sempre assistir. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, galera, é isso. Então, esse é o último slide mesmo. Mais uma vez, assim, saibam, pessoas, se vocês estiverem nesses argumentos, arrumando inimigos necessários, se seu chefe virou o inimigo necessário, se a sua esposa virou seu inimigo necessário, e você justifica tudo o que acontece de mal na sua vida pelo seu inimigo necessário, parem de fazer isso e comecem a se responsabilizar pelas suas ações, inclusive tentando pessoalizar ela. Quem importa, quem fala isso, quem eu quero agradar. Mais uma vez, esse tipo de coisa é um comportamento muito parecido com o comportamento viciado, que sempre entram nessas abstrações sociais para justificar os vícios que fazem, e é a mesma função. Então, a busca do paraíso e o inimigo necessário tem essa mesma função de diminuir a responsabilidade individual, escondendo os problemas que a pessoa faz daquilo que ela faz e daquilo que ela produz na vida dela, escondendo isso numa justificativa social para se prevenir da pancada social, afinal, né? Todas essas frases aqui, quem vai criticar uma pessoa que está buscando saúde? Quem vai criticar uma pessoa que trabalha? Quem vai criticar uma pessoa que só quer comer bem? O problema não é isso, o problema é que muitas vezes as pessoas estão cientes e vendo o prejuízo que isso tem na sua vida. Relato de vários homens que trabalham aí várias horas falando: ah, minha mulher enche o saco. O problema não é a pessoa que não tem vida familiar, só tem vida profissional. Só tem zero engajamento pessoal, só tem engajamento profissional. E tudo na vida gera em torno do trabalho. E aí fica falando assim: ah, a pessoa fica me criticando porque eu trabalho. E lembrando que eu já falei em outros chats, eu sou culpado aqui dessa. Já falei muito isso. Ok, galera, é isso por hoje. Denzel Rich, bom dia também, querido. Frederico Mariano, Paulo, como posso educar meu filho para uma vida melhor, vivendo de uma forma mais feliz, sem colocar muita pressão nela, deixar mais livre para ela escolher? Vai fazendo exatamente isso, conversando com ela e ajudando ela a aprender a fazer escolhas, ao invés de querer que ela tome as escolhas que você já determinou para ela. Eu acho muito legal que as pessoas querem que os filhos sejam autônomos, querem que os filhos sejam capazes e que sejam perfeitos, e que vivam bem, que quando crescerem sejam capazes de tomar as próprias decisões, mas não deixam os filhos tomarem decisão nenhuma. Então, o melhor jeito de educar é pelo erro, deixa a criança errar com uma cama de proteção embaixo, para ela aprender a lidar com os próprios erros. Crianças não são idiotas. Bom, Elas aprendem, se você deixar elas aprenderem, elas aprendem. Tem até aquela frase da Montessori, eu não gosto muito, mas como argumento de uma frase, Montessori é ajudar. Nunca ajude uma criança em uma tarefa que ela sente que ela pode realizar sozinha, mas não é essa. Aqui. Qualquer ajuda desnecessária é um obstáculo para o desenvolvimento da criança. Então, mesmo que seja em relação aos erros, e aí de novo, com essa coisa de se você deixar seu filho se machucar, se você deixar seu filho errar, se você deixar ele quebrar as coisas, você está criando uma criança irresponsável. E não, também temos chat sobre isso. Fracasso, talvez. Não, esse também. Não, esse está na Baster também. Talvez esse seja um chat até que eu faça de novo, mas que nós somos criados para o fracasso. Nós precisamos errar para aprender. Crianças precisam de apoio nos erros dela para aprender a lidar com esses problemas. Crianças vão aprender errando, como todo mundo e tudo na vida. A gente aprende pelo erro. Não existe vida só de acertos. Então você tem que deixar a criança errar e apoiar ela no erro, ao invés de punir elas pelos erros e brigar com elas porque ela está fazendo o papel de criança dela. Bom, galera, é isso por hoje. Eu vou encerrando por aqui. Um abraço para vocês e até mais.